Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quinta-feira, 5 de março de 2026. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova PEC da Segurança Pública com ação integrada e mais rigor contra o crime organizado. Plenário aprova projeto com protocolo a ser seguido por policiais, médicos e peritos no caso de violência sexual. Sessão solene da Câmara inicia debate sobre direitos preparando o Dia Internacional da Mulher. Frente Parlamentar Mista vai acompanhar a execução do acordo entre Mercosul e União Europeia. Câmara aprova PEC da Segurança Pública com mais rigor contra o crime organizado e ação integrada entre estados, municípios e governo federal. E o repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Com 487 votos sim contra apenas 5 não, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que cria um sistema único de segurança pública, com definições sobre a atuação integrada do governo federal e dos estados no combate ao crime organizado, mais rigor no cumprimento de penas por condenados por crimes violentos e mais poder para a polícia. A chamada PEC da Segurança Pública foi proposta pelo governo e depois alterada pelo relator, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco. Para facilitar a aprovação, ele retirou do texto um dos pontos criticados pelos partidos aliados ao governo, a previsão de referendo popular em 2028 sobre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O texto final altera diversos pontos da Constituição para restringir benefícios como a ida para o regime aberto ou semiaberto de condenados por crimes violentos. Permite ainda que as prefeituras que tiverem orçamento próprio suficiente criem polícias municipais no lugar das guardas municipais. A proposta também aumenta as atribuições da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, que poderá ser empregada para auxiliar a segurança pública dos estados, a pedido dos governadores. Já a PF poderá atuar no combate a organizações criminosas e milícias privadas. A PEC prevê ainda que 30% dos impostos pagos pelas empresas de apostas esportivas de cotas fixas, conhecidas como BETs, sejam destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública e ao Fundo Penitenciário Nacional. Além disso, proíbe o congelamento desses recursos pelo governo. Alguns pontos da proposta foram criticados no plenário, entre eles o que permite o fim da progressão de regime penal para líderes de organizações criminosas ou para condenados por crimes violentos contra mulheres, crianças e adolescentes. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, a definição de crime violento é vaga.
A PEC fragiliza alguns aspectos, inclusive cria definições muito genéricas para precarizar direitos, como crimes de alta lesividade. O que é exatamente isso? Nós entendemos que o sistema penal e penitenciário é sim para ressocializar. Vemos com preocupação restrições ou mesmo vedações de institutos como progressão de regime. Será que isso só vai valer para crimes de colarinho branco?
Outro ponto criticado em plenário dá ao Congresso Nacional o poder de sustar atos do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que em 2023 determinou o tratamento em liberdade para condenados com transtorno mental, o que foi mencionado pelo relator, deputado Mendonça Filho, como exemplo de abuso de poder. Para o deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, resoluções do CNJ representam avanços para a população e não podem ser sustados por outro poder.
Eu tenho certeza que quem está em casa agora, que vê o reconhecimento de uma união estável ou do casamento homoafetivo, isso por resolução, não concordará em ver a maioria dos deputados aqui se juntando e sustando avanços importantes para o país, para a legislação e avanços que vão acolher pessoas que infelizmente são excluídas muitas vezes por parlamentares que estão aqui.
Apesar das mudanças feitas pelo relator na proposta original, o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, defendeu o texto final aprovado.
A proposta de emenda constitucional reordena, reestrutura o sistema de segurança nacional, garantindo as competências dos estados e, ao mesmo tempo, estabelecendo a coordenação das ações e política de segurança pública entre o governo federal e entre os governos estaduais. Em segundo lugar, constitucionaliza os dois fundos de segurança nacional e faz uma repartição 50%, 50% para os estados e municípios e a União.
O relator Mendonça Filho disse que a proposta original centralizava as ações de segurança no governo federal e que o texto final promove uma ação integrada com os estados.
Nós estamos oferecendo ao Brasil um texto constitucional que representa talvez
a mudança mais substantiva no arcabouço constitucional do Brasil quando diz respeito à política de segurança pública, cuidando de aspectos como combate ao crime organizado que se filtra, que domina território, que aterroriza boa parte da população brasileira, 25%, 30% dos brasileiros sob influência direta de facções.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que a aprovação da PEC é histórica para o país.
Hoje é um dia histórico para esta casa e para o Brasil. A aprovação da PEC da Segurança Pública é resultado de muito diálogo e equilíbrio. Construímos pontes, consensos e, principalmente, convergimos na vontade de ver um país mais seguro para todos os brasileiros.
A proposta de emenda à Constituição, que prevê a atuação integrada do governo federal e dos estados no combate ao crime organizado, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
O presidente Hugo Mota destacou a atenção que a Câmara tem dado à pauta da segurança pública. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem os detalhes.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que o parlamento tem dado respostas claras à sociedade para o enfrentamento do crime organizado. Mota destacou que, durante sua gestão, quase 50 projetos sobre segurança pública foram aprovados pelos deputados. Ele reforçou que as portas da Câmara estão abertas para colocar o tema na ordem do dia. Mota participou na noite desta terça-feira da segunda conferência de segurança pública.
Quero garantir aqui que, da parte da presidência da Câmara dos Deputados, não faltará coragem para enfrentar o que é preciso se enfrentar. Não faltará determinação para se defender o que é certo. E não faltará de nós disposição de poder dizer que a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, tem uma preocupação muito presente, muito pertinente em melhorar os indicadores de segurança pública do nosso país.
Mota defendeu a valorização das forças de segurança e citou a aprovação de projetos que aumentam as penas de crimes contra agentes de segurança e também contra crianças, jovens e idosos. Ele citou ainda a aprovação do Marco Legal de Combate às Facções Criminosas e elogiou o diálogo entre o Congresso e o Executivo para que o texto fosse aprovado pelos parlamentares.
Foi que não permitíssemos a partidarização desse debate, porque o cidadão que nos assiste nesse momento, ele quer mais segurança. E não existe segurança de direita ou segurança de esquerda. Se existe segurança ou insegurança. E o que a sociedade nos cobra nesse momento é políticas públicas claras para que os pais e mães de famílias do Brasil possam viver em um país mais seguro.
Mota criticou ainda o atual sistema penitenciário brasileiro e defendeu uma reforma na área. Para ele, é preciso colocar o dedo na ferida e rever o sistema, que é ineficiente na ressocialização e está dominado pelas facções criminosas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Cobachini defende conciliar produção e preservação ao assumir comissão de meio ambiente. A repórter Emanuele Brasil ouviu um novo presidente.
O deputado Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, foi eleito para a presidência da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. Ao substituir a deputada Elcione Barbalho, do MDB do Pará, o parlamentar definiu como prioridade de sua gestão a busca pelo equilíbrio entre o setor produtivo e a conservação dos recursos naturais. Em seu discurso de posse, Cobalcini afastou a polarização partidária e defendeu que o colegiado atue como um espaço de convergência.
Nós precisamos dar uma atenção especial à questão do meio ambiente, à qualidade de vida, conjugar o desenvolvimento econômico com a proteção ao meio ambiente. Eu acho que eles precisam caminhar juntos. Nós vamos, sim, ouvir o setor produtivo, mas vamos ouvir também a sociedade civil.
Segundo ele, o foco será harmonizar a produção com a sustentabilidade, fugindo de disputas ideológicas e privilegiando o debate técnico. Cobalcini também ressaltou a urgência de o legislativo atuar de forma preventiva diante da crise climática. Ele afirmou que buscará soluções criativas na legislação para enfrentar os desastres naturais.
É um desafio muito grande, a gente precisa prestar muita atenção, precisa refletir em relação a tudo que está acontecendo e encontrar. Muitas vezes é difícil de encontrar soluções, né? Mas aquilo que depender da Comissão de Meio Ambiente, as questões que envolvem a legislação, certamente que vamos buscar criatividade aqui para fazer com que nós tenhamos um ambiente melhor para o nosso meio ambiente, que não sejamos surpreendidos muitas vezes com situações que acontecem, como a que aconteceu recentemente no estado de Minas Gerais. Então a gente tem que buscar prevenção.
Mesmo sendo 2026 um ano de eleições, o que costuma reduzir o ritmo de votações no segundo semestre, o presidente garantiu empenho para não paralisar a pauta. Valdir Cobalcini exerce seu primeiro mandato como deputado federal. Com base política em Santa Catarina, traz a experiência de 3 mandatos consecutivos como deputado estadual. Sua atuação na área ambiental ganhou destaque quando foi relator do novo Código Ambiental de Santa Catarina. Antes de chegar à Câmara, também ocupou cargos no Executivo Estadual, como Secretário de Desenvolvimento Regional e de Infraestrutura. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Frente Parlamentar Mista vai acompanhar a execução do acordo entre Mercosul e União Europeia. O repórter Murilo Souza acompanhou o lançamento do grupo.
Foi instalada a Frente Parlamentar Mista em apoio à integração União Europeia-Mercosul. O grupo de 210 deputados e senadores vai acompanhar de perto aspectos técnicos, políticos e legislativos do acordo comercial firmado entre os dois blocos. O documento prevê a redução gradual de impostos de importação para bens e serviços. Após 27 anos de negociações, o governo federal projeta a conclusão dos termos do acordo em março, com o início do funcionamento em maio. A Câmara dos Deputados aprovou a proposta no fim de fevereiro e o Senado no começo de março. Uruguai e Argentina já aprovaram a medida internamente e Paraguai deve votá-la em breve. Na prática, o acordo cria uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, envolvendo cerca de 718 milhões de pessoas e um PIB estimado em 22 trilhões de dólares, em um contexto de tensões geopolíticas e incertezas no comércio global. Entre os pontos centrais estão ganhos imediatos para a indústria, com impostos zerados para setores como máquinas, aeronaves e produtos químicos. Na agropecuária, haverá limites de importação para produtos sensíveis, como carnes e açúcar, além de salvaguardas que permitem a reintrodução temporária de tarifas em casos específicos. O acordo também estabelece compromissos ambientais obrigatórios, ligando o comércio à proteção contra o desmatamento ilegal e ao cumprimento do Acordo de Paris. No evento de lançamento da Frente Parlamentar, no Salão Negro da Câmara dos Deputados, o deputado Fernando Marangoni, do União Brasil de São Paulo, que vai coordenar os trabalhos, frisou que o objetivo agora é viabilizar a fase de aplicação provisória do acordo. Ele lembrou o cenário internacional atual, com a guerra na Ucrânia e tensões no Oriente Médio, e afirmou que o momento é de reorganização das cadeias mundiais de suprimento e energia.
O comércio internacional tornou-se um instrumento de poder político. E é nesse contexto que a decisão da Comissão Europeia de avançar com a aplicação provisória do pilar comercial do Acordo União Europeia-Mercosul altera o eixo do debate. O acordo deixou de ser hipótese futura para tornar-se realidade operacional.
A aplicação provisória do Acordo União Europeia e Mercosul consiste em fazer vigorar, de forma parcial e temporária, algumas cláusulas comerciais, principalmente as relativas à redução de tarifas e facilitação de comércio, para países que já concluíram seus processos internos de ratificação. Embora o Bloco Europeu busque aplicar o acordo provisoriamente para acelerar benefícios comerciais, a ratificação completa segue paralisada por questões de proteção agrícola e ambiental de alguns países, como França e Irlanda. O texto enfrenta atualmente uma batalha jurídica na Justiça Europeia que pode durar até 2 anos. Em 2025, a União Europeia se consolidou como o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China, movimentando 100 bilhões de dólares com leve superávit para os europeus. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Agora 7h44, a gente vai para um rápido intervalo. Voltamos já já.
Câmara é notícia.
Rádio Câmara, a gente ouve e conecta o Brasil.
Siga o perfil da Rádio Câmara no Instagram. Informação objetiva e imparcial sobre o trabalho da Câmara dos Deputados. O que é importante está lá. Marque, comente, compartilhe. Rádio Câmara no Instagram. uma nova visão.
Rádio Câmara, a gente ouve e toca o Legislativo.
Câmara é notícia.
Menos violência e mais qualidade de vida profissional foram algumas das reivindicações que surgiram durante a sessão solene da Câmara sobre o Dia Internacional da Mulher. Quem acompanhou foi a repórter Noelle Nobre.
A sessão solene da Câmara dos Deputados em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março, foi marcada por apelos ao fim da violência e pela garantia de direitos trabalhistas dignos. Principal ponto debatido na cerimônia foram os altos índices de criminalidade contra a população feminina, com parlamentares e convidadas defendendo ações para deter o avanço dos assassinatos de mulheres no Brasil. A gravidade da situação foi ilustrada por dados de 2025, que apontaram a ocorrência de 1.470 feminicídios no país, uma média de 4 mortes por dia. A coordenadora dos Direitos da Mulher na Câmara, deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, disse que a bancada feminina na Câmara está na luta contra as mortes de mulheres.
Nesse momento em que a gente vem debatendo a luta contra o feminicídio, o aumento da violência contra as mulheres, sem dúvida alguma, essa é uma das nossas prioridades. Então a bancada feminina se une ao pacto, ao enfrentamento ao feminicídio.
A sessão contou com o depoimento de Bárbara Pena, vítima de tentativa de feminicídio em 2013, que continuou sendo ameaçada pelo agressor, mesmo depois de ele ser preso. Bárbara relatou as dificuldades enfrentadas no sistema de proteção.
Muitos julgam as mulheres vítimas de violência, dizendo que elas não denunciam. Mas na época, antes da tragédia acontecer nas nossas vidas, eu fui até a delegacia efetivar a denúncia e lá dentro da delegacia eu fui desmotivada. Então eu entrei naquela delegacia com medo e saí ainda mais com medo e sem conseguir encerrar os ciclos de violência.
Atualmente está sendo analisado pela Câmara um projeto de lei conhecido como Lei Bárbara Pena, que estabelece medidas para impedir que agressores de mulheres, mesmo após condenados, continuem a ameaçar ou agredir suas vítimas. A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, destacou o lançamento do Pacto Brasil contra o Feminicídio, reafirmando que o enfrentamento da violência é uma responsabilidade de todo o Estado brasileiro.
Precisamos atuar na base dessa transformação, na educação, na prevenção e na construção de uma sociedade que reconheça plenamente a igualdade entre meninas, mulheres e homens em todas as suas diversidades. Essa é uma tarefa coletiva que envolve os estados, os governos, as escolas, as famílias, as instituições.
Além da segurança física, a dignidade laboral foi tema recorrente nas falas das parlamentares. Diversas deputadas defenderam o fim da escala de trabalho 6x1, de 6 dias de trabalho para 1 de descanso, como medida essencial para a saúde e o bem-estar das mulheres que frequentemente enfrentam dupla ou tripla jornada. A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, por exemplo, defendeu a mudança como fundamental para a proteção da família e o combate à exaustão. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
O presidente da Câmara afirma que projetos da bancada feminina serão a prioridade de votação neste mês. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem os detalhes.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a prioridade de votação no mês de março serão projetos da bancada feminina. Mota participou de café da manhã com as parlamentares do grupo e defendeu o compromisso de uma pauta ousada, firme e abrangente no combate à violência contra a mulher.
Nós temos muitos desafios pela frente. Recentemente, ao lado dos presidentes dos demais poderes, assinamos o Pacto contra o Feminicídio. Infelizmente, por mais que lutemos aqui, o Brasil ainda tem números realmente que nos entristecem, que nos envergonham com relação às mulheres que estão, infelizmente, perdendo suas vidas, sendo mortas diariamente Brasil afora. Isso requer de nós uma resposta dura. Eu quero aqui, na presença de todas vocês, reafirmar esse compromisso no Pacto contra o Feminicídio e termos aqui uma pauta ainda mais firme, ainda mais ousada, ainda mais abrangente no combate à violência contra a mulher.
Além do combate à violência, ao feminicídio, Mota defendeu mais espaço da mulher na política e destacou que um de seus compromissos é que as parlamentares relatem projetos dos mais variados temas e não só relacionados aos temas da bancada. Segundo o presidente da Câmara, precisa aumentar a influência das mulheres na política nacional e nas grandes decisões do país. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Plenário aprova projeto com protocolo a ser seguido por policiais, médicos e peritos no caso de violência sexual. O repórter Marcelo Larcher explica como deve funcionar.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que cria um protocolo com regras para autoridades como policiais, peritos e médicos atenderem mulheres vítimas de violência ou estupro nas delegacias e hospitais. O protocolo também vale para casos de crianças, adolescentes e pessoas em situação de vulnerabilidade vítimas de violência. O objetivo é preservar provas dos crimes, proporcionar atendimento médico e psicológico para quem sofrer algum crime e evitar perguntas ou questionamentos que provoquem traumas e façam a vítima reviver a situação de violência. A proposta determina que a polícia, no primeiro atendimento, além de registrar a ocorrência, deverá encaminhar a vítima a uma unidade pública de saúde. No hospital, o médico terá de avaliar o estado clínico e emocional da vítima e adotar as medidas profiláticas e terapêuticas cabíveis. Durante o tratamento, os profissionais de saúde deverão preservar materiais e vestígios que possam ser coletados no exame, de modo que ajudem a identificar o criminoso. Isso, claro, além do tratamento das lesões. O projeto também determina que as unidades policiais ou de saúde deverão contar com salas reservadas destinadas ao acolhimento e atendimento multidisciplinar da pessoa vítima de violência, com cuidados para proteger sua privacidade e intimidade. O texto aprovado prevê ainda que a vítima deverá ser informada de maneira clara e acessível sobre todos os seus direitos, incluindo o acesso a atendimento médico e psicológico especializado, bem como assistência social. No caso de crime sexual, só depois da coleta do material no posto de saúde a mulher deve ser encaminhada ao órgão responsável pela perícia, onde será feito o exame de corpo de delito em que as lesões e vestígios ficam registradas. O órgão encarregado do exame também poderá providenciar o teste de DNA para identificar o do agressor e incluir perfil genético em um banco nacional criado para este fim. O projeto foi apresentado pela deputada Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, mas o texto final foi elaborado pela relatora, deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, que destacou o tratamento humanizado à vítima de crime, principalmente o sexual, e o protocolo para preservação das provas que podem levar ao agressor.
Imagine uma mulher vítima de estupro, que tem lacerações. Ela chega no hospital, ela precisa ser suturada. Mas nós temos 24 horas para começarmos a custódia da prova, que é diferente da custódia prisional. Nós não estamos discutindo se aquela prisão tem que permanecer. Nós estamos falando de custódia de prova. E aquele médico, no lugar que ela chega, antes de fazer a sutura, ele é obrigado a verificar se tem tudo aquilo que em 24 horas pode favorecer.
A proposta dá prazo de 24 horas para que a unidade de saúde avise a polícia no caso de crime sexual. E quando a vítima for criança ou adolescente, determina que o conselho tutelar deverá ser avisado. A autora do projeto, deputada Coronel Fernanda, disse que o protocolo ajuda a polícia e as vítimas.
Esse projeto foi trabalhado e pensado em facilitar principalmente o trabalho da segurança pública no atendimento de ocorrências de mulheres vítimas de violência sexual, violência doméstica também, crianças e idosos.
Gabriel.
Um texto que realmente venha de encontro com a realidade que nós vivemos hoje.
O projeto que cria um protocolo com regras para autoridades como policiais, peritos e médicos atenderem mulheres vítimas de violência ou estupro seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Ambientalistas apontam propostas positivas e negativas em ano eleitoral. Repórter José Carlos Oliveira acompanhou o encontro da Frente Parlamentar do Setor.
A Frente Parlamentar Ambientalista e o Observatório do Clima lançaram na Câmara dos Deputados a Agenda Legislativa de 2026. Em ano eleitoral, o documento de parlamentares e cerca de 160 organizações da sociedade civil lista as prioridades de aperfeiçoamento da legislação e também identifica crescimento do chamado pacote da destruição, com projetos de lei danosos às políticas socioambientais. Na lista de urgência para a aprovação da Câmara e do Senado, o coordenador da frente, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, prioriza a proposta do chamado Mapa do Caminho para o Brasil substituir gradualmente a produção redução e o uso dos poluentes combustíveis fósseis, como petróleo e gás natural.
Para 2026, nós temos também como prioritário de uma agenda positiva, ver se a gente consegue aprovar um mapa do caminho que o Brasil propôs e provocou no âmbito da Conferência do Clima lá em Belém. Então é um debate internacional e que o Brasil precisa fazer a lição de casa.
O deputado lembrou a sucessão de tragédias após eventos climáticos extremos no Brasil, como a recente enchente na zona da Mata de Minas Gerais. A lista de prioridades da frente cita a proposta que inclui a segurança climática entre os direitos fundamentais previstos na Constituição e o projeto de lei que cria o Estado de Emergência Climática. A agenda positiva tem ainda as propostas de economia circular do plástico, extinção de subsídios ao carvão mineral no setor elétrico, promoção dos produtos da sociobiodiversidade, criação dos territórios tradicionais pesqueiros e a chamada Lei do Mar, já aprovada na Câmara e em análise no Senado. Nilton Tatos para contar com o apoio das bancadas mais ligadas a setores produtivos.
Nós temos que aperfeiçoar cada vez mais a legislação para proteger o meio ambiente, é proteger as pessoas, em especial os mais vulneráveis, que é o que mais sofre com esses eventos climáticos. O Brasil é protagonista dessa agenda, é uma agenda parceira de todo o setor produtivo, sofrendo as consequências, diminuindo a produção por causa das mudanças climáticas.
Por outro lado, o documento mostra a preocupação com o risco de aceleração da tendência de danos à legislação, intensificada no ano passado, sobretudo a partir da aprovação das leis que flexibilizaram as regras do licenciamento ambiental. Consultora legislativa aposentada da Câmara e atual coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima, Sueli Araújo, identificou aumento na quantidade de projetos de lei com foco no desmonte das salvaguardas ambientais.
Tem determinados projetos em que você, pela análise, vê que eles têm potencial de realmente chegar à decisão e causar retrocessos para a nossa política ambiental. O que tem acontecido nos últimos anos? O pacote da destruição está sendo fracionado. Na agenda desse ano, nós trazemos 70 proposições classificadas como uma porta de destruição. No ano passado, em agosto, eram 50.
Entre as ameaças deste ano, o Observatório do Clima cita a continuidade do enfraquecimento do licenciamento ambiental, facilitação da grilagem em terras públicas, ataques às terras indígenas e aos direitos das comunidades tradicionais, além de tentativas de reduzir os instrumentos de fiscalização ambiental. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércio Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara Verônica Lima, diretor executivo de comunicação e mídias digitais Cláudio Araújo, secretário de comunicação deputado Max Beltrão, secretário de participação e interação em mídias digitais deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-999-78-9080. Ótimo dia para você. A gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.